É isso então, raça. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Troféu Debate pós-jogo. Pós-jogo. Hoje vai ser o Festival do Choro hoje, depois desse jogo do Avaí contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. Derrota do Avaí por 4 a 0, pior derrota aí na Série A este ano. Avaí não. O 4 a 0, na minha visão, depois vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Ficou de bom tamanho até, pelo tanto que o Red Bull Bragantino produziu no jogo. Mas enfim, né? Estamos aqui, prometemos que íamos fazer o pós-jogo e aqui estamos, né? Como diz o poeta, haja o que hajar, estaremos aqui falando, né, sobre os jogos do Avaí. E vamos comentar essa partida realizada lá então em Bragança Paulista, hoje à tarde, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Felipe Silva. E aqui comigo no programa hoje estão o Ariel Pranteda, falando diretamente lá de Buenos Aires, e um pouquinho menos ao sul, mas também aqui ao sul de Florianópolis, diretamente de Araranguá, o Mozart Maranho também vai comentar com a gente essa partida de hoje. Eu estou de olho aqui no canal da TV Avaí para ver a hora que começa a coletiva do Barroca, tá? Quando começar, a gente interrompe aqui os nossos comentários e coloca aqui o Barroca para ouvir as explicações do treinador do Avaí sobre o jogo de hoje. Mandar um salve aqui para a rapaziada que está no chat. Eu estava aqui esperando, né, desde um pouquinho antes da hora de início do programa. O Rodrigo Adolf, o Lucas Cardoso, o Diego Canhete, Rubian Gomes, o Moisés Alves Soares já estavam aqui. Um abração para vocês todos, pessoal, claro, né? Lamentando aí a derrota. Mas como diz o Lucas Cardoso, né? Perder, mas pelo menos vamos tentar dar umas boas risadas, sei lá, vamos tentar achar um bom humor depois dessa derrota de hoje, que tá difícil. Vou começar chamando meu amigo Ariel Pranteda, que gentilmente aceitou mais uma vez o convite para estar aqui com a gente hoje, falando sobre o Avaí. Aliás, falar sobre o Avaí, né, é uma das coisas que ele mais gosta. E Ariel, o que que tu pode me dizer desse jogo do Avaí lá contra o Red Bull Bragantino, uma derrota por 4-0? Pior derrota do Avaí na Série A, né? Antes era o 3-0 para o Corinthians. Na minha visão, também a pior atuação. Acho que contra o Corinthians foi menos pior do que hoje, mas não sei se tu concordas. O que que tu achasse dessa partida do Avaí? O que que tu destacarias, né, dessa partida do Avaí contra o Red Bull Bragantino?
Olha, ia começar dizendo boa tarde, mas sinceramente custa muito para mim falar boa tarde, porque não foi uma boa tarde. Então, tomara que todo mundo esteja bem. Felipe, sinceramente, hoje fiquei bem decepcionado com o Avaí. Acho que era um jogo que, não sei se era um jogo para ser ganho, mas o Avaí poderia trazer um pontinho para Florianópolis tranquilamente. Primeiro tempo não jogou bem, mas resistiu mais ou menos na metade do primeiro tempo, ajeitou o time, né? Acho que tem um erro na formação do time, né? O Barroca mudou agora, botou, dessa vez foram quatro na linha do meio e dois na frente, né? O Jean-Pierre como nexo entre o meio e a frente, mas acho que tem uma superposição no primeiro tempo entre o Ranieri e o Bruno. Os dois jogavam a mesma coisa, nenhum dos dois era primeiro volante e nenhum dos dois era segundo volante, então. Mas mesmo assim, deu para ajeitar. Primeiro tempo acabou 0-0, mas no segundo tempo desandou totalmente, totalmente. Acho que foi uma atuação muito pífia da defesa em geral, mas dos dois laterais. Não gostei para nada. Eu elogiei muito o Kevin, vinha fazendo um bom campeonato, mas os últimos dois, três jogos já não gostei dele. Hoje o Cortez foi muito mal também. A zaga também não deu segurança absoluto. Primeiro tempo se manteve pelo Vladimir, né? Sinceramente, foi o Vladimir quem salvou a roupa, senão o jogo já era para estar perdendo. E no segundo tempo também começou, o Avaí melhorou um pouquinho, aí começou um jogo de vai lá, vai cá, e para um lado, para o outro, para os dois gols. O Avaí teve chance, eles tiveram chance, mas quando eles fizeram um gol, pronto, o jogo acabou. Então, uma derrota dura, quatro gols. O Avaí precisa ajeitar a defesa. Agora nessa janela vai ter que contratar um zagueiro, é urgente para já, porque senão a coisa vai complicar muito. Essa é a minha opinião, né?
É isso aí, Ariel. Como o Ariel comentou, né, hoje o Avaí entrou com algumas novidades na escalação. Uma delas na zaga, o Rafael Vaz aí fazendo a sua estreia como titular ao lado do Arthur Chaves. E talvez a grande mudança, que até durante a semana aqui, nos poucos programas que eu consegui acompanhar na semana aqui, se falava da possibilidade, né, do Jean-Pierre jogar como titular, e foi acontecer hoje, né? O Jean-Pierre entrou no meio e o Barroca mudou então a escalação ali na frente, com o Jean-Pierre no meio, e sacando o que seria o atacante, né, pelo lado, e colocando o Eduardo mais aberto ali. Ô Mozart, tu ainda teu destaque aí sobre o jogo e o que que tu achaste dessa mudança que o Barroca fez e o Jean-Pierre rendeu, mereceu a chance aí? O que que tu achaste?
Boa noite, Felipe. Boa noite, Ariel Pranteda. Boa noite, amigos do chat, amigos que vão assistir ou ouvir depois o programa. Olha, até mereceu a chance, só que ele não aproveitou a chance, né? A gente pode pensar que o Jean-Pierre tem uma característica de jogo, mas numa partida fora de casa você precisa de mais energia, né? E não sei se o Jean-Pierre está preparado para oferecer a energia que o Vai precisa, principalmente quando você fica menos com a bola ou precisa esticar uma bola. E ele sabe esticar a bola, mas ele para receber em velocidade ou alguma coisa de movimentação já fica mais complicado. Mas de qualquer maneira, o foco não é no Jean-Pierre, porque não foi ele o culpado pela derrota, né? Não foi um erro dele ou alguma coisa assim. Eu vejo uma situação, primeiro que eu estou de vermelho, porque o segundo tempo do Avaí sangrou os olhos, né? Então, homenagem ao segundo tempo do Avaí. E o que mais me chama atenção, e aí é uma discussão, inclusive o nosso amigo Felipe Borges está aqui no chat, um abraço para ele. Não é, e já colocando o que eu penso, não é o Avaí ter recebido 30 finalizações, 35 finalizações. O problema é que o Avaí tem errado sempre o mesmo. E mais uma vez, quando estava 0-0, o Avaí sofrendo, né, desde o primeiro tempo, toma um gol fruto de um escanteio. E mais do que o soco do Vladimir, que vinha fazendo um grande jogo e fez um grande jogo, ele dá um soco e o adversário pegar a bola dentro da área sem ninguém. É inacreditável. Então, o problema de jogar fora de casa na Série A não é tomar 30 finalizações, 35. O Filipão, que é um dos ídolos de Felipe Silva, teve Atlético Paranaense e Palmeiras lá na Arena do Palmeiras, o Atlético tomou 40 finalizações do Palmeiras. E o Atlético Paranaense ganhou o jogo. Mas o Atlético Paranaense não errou nesses detalhes. Porque o Atlético Paranaense jogou concentrado. E a bola parada defensiva do Avaí tem sido uma tragédia. Escanteio, especialmente. Todo jogo tem um gol de escanteio. Ou direto, né, numa cabeçada, ou fruto do escanteio, aí gera uma polêmica dentro da área e acaba tomando gol. Então, o Avaí jogando fora de casa não é uma tragédia tomar 30 finalizações. O Bragantino fez 35 finalizações contra o Botafogo, contra todo mundo, contra o Santos fora de casa. É um time que produz muito, muitos jovens, muita energia. Finaliza mal, a maioria das vezes. Tem esse problema de finalização, de acabamento de jogada. O problema é o Avaí sempre errar no mesmo. Em casa, jogando contra o Cuiabá, em casa, jogando contra o Juventude, fora de casa, contra o Bragantino. Porque se o Avaí resiste no 0-0, mesmo sendo pressionado, o Vladimir melhor em campo, em algum momento o Avaí poderia entrar em campo, ter uma chance real. Teve até com o Rafael Vaz, né, de direita, que o Clayton, se faz um gol ali, por exemplo, muda a história da partida. Então na Série A é isso, você pode sofrer 60 minutos, 70 minutos, 75 minutos, e ali no 8, minuto 80 você pode achar um lance e virar. Mas você tem que manter a concentração defensiva e não errar esse tipo de detalhe. Todo jogo vai errar isso. E o Barroca, e é uma crítica ao Barroca, ele precisa ser obsessivo com a bola parada defensiva. Ele tem semanas abertas de trabalho, não pode não treinar isso o tempo todo. Assistir, ver o que está errando, se é a movimentação, se é o tipo de marcação, se é o posicionamento de cada atleta ter que mudar, né? Então, tem vários detalhes que precisam ser trabalhados. E a Série A te pune, não é no número de finalizações tomadas. A Série A te pune nos detalhes. E ela também te leva para cima nos detalhes. Se o Vladimir salvou lá contra o Botafogo entrando no segundo tempo, e hoje foi muito bem, a bola parada defensiva tem punido o Avaí todo jogo. E isso não pode mais acontecer, porque já são muitos pontos perdidos, inclusive contra adversários diretos. Hoje não era adversário direto, mas é mais uma vez a bola parada defensiva uma tragédia. Então, cabe, pensando no jogo contra o Santos, que não tem como seu forte a bola parada ofensiva, trabalhar essa questão, porque durante o segundo turno, se mantiver esse tipo de situação, não vai conseguir o objetivo que é ficar na Série A. É isso que eu penso no momento.
Então, cara, eu vou dizer que assim, quando eu vi a escalação, eu achei que ele viria com um tipo de formação, assim, né? Porque tinha dois atacantes de ofício, vamos dizer, que era o Potker e o Bissoli, e aquela trinca do meio, Ranieri, Bruno e Arthur, e mais o Jean-Pierre, imaginei que ele ia fazer uma dupla de ataque e o Jean-Pierre centralizado e tal. Mas aí, para minha surpresa, confesso que não imaginava isso. O Eduardo me aparece aberto pela esquerda, né? E mais ou menos tentando manter a mesma formação. O Jean-Pierre jogava um pouco mais à frente que o Bruno em geral, mas mais ou menos tentando manter uma formação parecida, né? Cara, eu acho que aí ficamos com um problema, porque o Eduardo não dá assim esse poder ofensivo pelo lado esquerdo. Tanto que as boas chances do Avaí, poucas chances, vamos dizer, né, que o Avaí teve no primeiro tempo foi quando o Pottker arrancou pela direita e quando o Raniel também até caiu ali pela direita algumas vezes. E também nós perdemos a marcação no meio-campo, né? O Jean-Pierre não tem o poder de marcação que o Eduardo tem, né? Não tem a mesma poder de marcação, mesmo até mesmo assim, intensidade, como a gente fala, né? De correr mais, estar mais presente, ocupar espaços no campo, né? Na parte defensiva do que o Eduardo. Mas, enfim, acho que o Avaí errou também muita saída de bola desde o início do jogo. Todo time que marca vai pressão dificulta para o Avaí, o Red Bull marcou bastante a saída ali desde o início e nos dificultou bastante. Mas assim, acho que no primeiro tempo ainda conseguimos resistir, né? O Red Bull foi melhor, mas não foi assim, acho que ok, conseguimos segurar o 0-0, mas no segundo tempo daí a vaca foi para o Brejo de vez, né? O Vladimir ainda teve uma atuação muito boa. Se não fosse ele, talvez, até botei no Twitter, cara, esse jogo, se fosse 6-1, 7-1 até que seja, não seria exagero. Porque se parar para ver assim, os lances, o Red Bull Bragantino teve por baixo, estou assim, chutando umas 12 finalizações, assim, mas perigosas, assim, tipo carro aqui, não entrou, sabe? Umas 12, talvez até mais. Então, o placar até assim, 4-0 é uma derrota pesada, mas que condiz, né, com o que foi o jogo e poderia ter sido até mais. Então, assim, no primeiro tempo eu achei que essa alteração, né, com o Eduardo na esquerda trouxe dois problemas. Ficamos sem ataque pela esquerda e sem poder de marcação no meio campo. E no segundo tempo eu pensei, vai tentar corrigir, vai mudar isso, mas não foi muito bem o que aconteceu, né? Quando saiu o Eduardo, entrou o Marcinho, né, aí sim tentando talvez dar um pouco mais de força ali. Mas logo o Avaí já tinha tomado um gol já quando entrou o Marcinho, né? Deixa eu ver minhas anotações aqui. Agora já me deu um branco. Mas logo depois que o Marcinho entrou, eu lembro que o Avaí tomou um gol também. Então, não, foi o Marcinho entrou, estava 0-0 ainda, tá aqui na minha finalização. Foi um pouco depois que tomou o primeiro gol. O primeiro gol saiu na 30ª finalização do Red Bull Bragantino no jogo. Cara, é muita coisa, sabe? É muita coisa. Então, assim, as alterações também pouco alteraram, né? Sem querer ser repetitivo, o desempenho do time em campo. Não, eu, como falei, eu esperava pelo menos uma formação em campo um pouco diferente. O Jean-Pierre, assim, na minha visão, ele tem muito talento, ele sabe jogar muito bem. Mas ele tem um problema, assim, de não estar no mesmo ritmo, vamos dizer, do jogo, às vezes, né? Como eu falei, falta essa presença, às vezes, dele, né, de se doar um pouco mais em campo, na parte defensiva. Com a bola no pé, é inegável que ele é o jogador mais talentoso que o Avaí tem. Mas, assim, para compensar, assim, para valer a pena de ter esse cara como titular, né, ele tem que fazer mais. Talvez, tudo bem, foi o primeiro jogo dele agora como titular, talvez com uma sequência ele melhore, mas, assim, tem que fazer mais. Eu acho que ainda não me convenceu. E a parte defensiva, cara, isso aí tá ficando muito, assim, muito evidente que o Avaí tá sofrendo bastante. E o problema, pra mim, é o problema seguinte, não é que o Avaí tá sofrendo bastante, porque o Avaí joga pra frente, ofensivo, e se expõe. Não, o Avaí não tá criando, o Avaí tá com dificuldade de criar lances de gol, né? Acho que o melhor jogo nos últimos 4 e 5 foi contra o Palmeiras, inclusive, né? Foi, curiosamente, o jogo que a gente esperava que fosse mais difícil. O Avaí teve mais criação de lance de gol. Tem outros jogos, Fluminense lá no Maracanã, pouco criou. Cuiabá aqui fez um gol no primeiro tempo, não foi assim. No segundo tempo teve uma chance ali que o Jean-Pierre tocou o Pissoli, enfim, mas não foi assim, não foi igual o início do campeonato, quando o Avaí criava bastante chance. Então é uma coisa que tem que ser corrigida. Nos últimos 5 jogos, 12 gols sofridos, é bastante. Eu acho que nesse momento, vou confirmar depois aqui, mas o Avaí deve estar com a pior defesa agora do campeonato, né? Porque ele estava com a segunda pior, agora deve estar com a pior. Mas claro, se tu toma muito gol, mas teu ataque compensa, ok, né? A melhor defesa do Avaí na história da Série A não é 2009, é 2017. Tomou 49 gols, a de 2009 tomou 52. Só que em 2009 fez 61 gols e em 2017 fez 27. Então, se o teu ataque compensa, ok. Agora, se o ataque não tá dando conta de compensar o tanto que o Avaí está tomando de gol atrás, alguma coisa tem que ser vista, revista nisso aí, né? Então, eu não sei exatamente o que o Avaí pode fazer, se adotar um outro esquema, se mudar algumas peças. Eu sei que tem muito desfalque também, o Bressan estava hoje, aí daqui a pouco já machucou o Arthur, né? No ataque também, volta e meia, tem alguém se pisando, então o elenco é bastante curto, né? Hoje entraram jogadores que... Até brinco, isso não é um protesto silencioso do Barroca, né? De botar os caras em campo e dizer, ó, não dá, cara, tem que ter reforço. Mas enfim, cara, hoje foi tão ruim assim, foi para mim o pior jogo disparado. Eu acho que contra o Corinthians, né? Aquele. Eu tô falando bastante, né? Mas aquele segundo tempo que o Avaí criou algumas chances e o Cássio foi melhor ali da rodada, né? Deu a impressão que o Avaí jogou bem, mas na verdade o Avaí criou quando tava 3-0 já, né? Então, vamos ver, né? Como é que foi o jogo. Daquela vez. Agora hoje, o Avaí não fez nada, cara. Assim, uma chancezinha ali, teve uma boa chance com o Rafael Vaz e tal. Mas, pô, foi triste, assim, ó. E nos últimos... Agora vou parar de falar, tá? Que eu me empolguei a falar aqui. Nos últimos 11 jogos, né, são 2 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. É claro que a campanha não é de 11 jogos, são 16 já, né? Mas fica um alerta, né? Pô, aquele bom início do campeonato, o Avaí começou muito bem o campeonato, 10 pontos em 5 jogos. Aquilo já tá gastando, né? Já tá, a gordurinha já tá queimando. Então o desempenho caiu bastante. Agora, o que que tá acontecendo, né? Por que que o desempenho caiu? Será que o time ficou manjado? Será que tá faltando peça, né? O campeonato tá rolando, tá muita gente com cartão, tá pisado, não tem reposição. Essas coisas que o Avaí tem que pensar. Já falei bastante aqui, só vou dar uma passadinha no chat, que tem bastante gente comentando aqui também. Antes de voltar a chamar aqui o Ariel e o Mozart, o Rodrigo Adolf comentando que precisamos melhorar no banco, no jogo, e o banco é Vitinho, Dentinho e Marcinho. Pois é, talvez. Mas o Barroca olha para o banco e fica assim, ué, e agora? O Lucas Cardoso lembrando que o Marcelo de Lima Henrique terminou o jogo aos 44. 44 e 50, né? Tá quase acabando. É, nada de bom viria dos acréscimos, né? Deixa eu ver aqui mais alguém. O Marcos Regis fez um comentário aqui com meio ofensivo, Marcos, não vou ler porque não... É, enfim, né, comentário ofensivo, não vamos colocar aqui, tá bom? Felipe Borges, diretamente de Palmas, imagino, falando que o Betão está fazendo falta no elenco. Cara, essa foi uma conversa que a gente teve no WhatsApp essa semana do nosso grupo ali. Cara,
quero falar sobre isso e vou polemizar sobre isso, vai dar uma
furgonça. Então, eu falei muito já, tu fala primeiro, vai.
Não concordo, assim, tenho maior respeito pelo Betão. O Betão é um grande profissional, acho que o Avaí deu muito certo colocando ele na base, ele é uma lenda do clube, uma grande pessoa, tem milhões de qualidades, milhões. Mas nesse momento, o atual Betão, tô falando do atual Betão, para mim não faria diferença na Série A. Até porque o Betão, historicamente, desde que começou no Corinthians, não fez uma grande Série A nunca.
Mozart, só um pouquinho, começou a coletiva do Barroca, tá? Eu vou...
Manda abraço. Já ia, já estava esquentando, né? O pessoal vai me matar, mas tudo bem. Eu vou
não, então, isso. Por isso que eu já vou interromper aqui, ó, que aí tu deixa o suspense aí para a volta, para tu falar mais aí.
Segremos, pode botar coletivo.
Um volume de escanteios, de cruzamentos, e a gente conseguiu controlar no primeiro tempo, até 24 minutos do segundo tempo também, mas depois que sofremos o primeiro gol, acabou que o Bragantino teve a competência de fazer os demais gols.
César Cartum, CBN. Boa noite, Barroca. Satisfação em falar contigo. Eu gostaria de saber de ti o seguinte. O time resistiu bem na primeira etapa, mas no segundo tempo, com a dupla de zaga totalmente modificada depois da saída do Arthur, a equipe sofreu demais. E eu queria saber se você entende que na ausência do Bressan e eventualmente do Arthur, se para ti é possível ter solidez defensiva com o Rafael Vaz mais o Rodrigo Freitas, ou se é algo que te preocupa para a sequência.
Não, com certeza a gente tem totais condições de performar melhor do que performamos nessa parte final do jogo. Erramos, demos espaço, não conseguimos ter uma agressividade defensiva com soberania, e isso acabou acontecendo os gols do Bragantino. Então, vamos aproveitar esse tempo que vamos ter aí antes do jogo contra o Santos para trabalhar e tentar dar um salto de qualidade nesse aspecto que a gente está precisando.
José Walter, Veg. Boa noite, Barroca, um abraço. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Jean-Pierre, que você colocou como titular hoje. Na sua opinião, o que faltou para ele? Ainda falta ritmo de jogo, falta adaptação para ele? O que que você acha e é como titular nos próximos jogos?
O Jean-Pierre, ele nos dá uma... algumas coisas importantes, controle de jogo, nos dá uma capacidade de jogo curto, nos dá uma bola parada, mas em contrapartida ele ainda não está na sua plenitude física, ele ainda está em busca desse cenário diante do grande tempo de inatividade antes da chegada aqui no Avaí, também desde a chegada teve a interrupção com algumas lesões, então ele está em busca dessa maior intensidade que a nossa equipe vem na competição. Então, vamos dar uma olhada agora no jogo, ver todas as nossas possibilidades para poder escolher os jogadores que iniciam contra o Santos.
Jean Romero, Rádio Guarujá.
Barroca, boa noite, um grande abraço. O Avaí, em várias partidas, demonstrou ser muito competitivo até esse início aí de Campeonato Brasileiro. E hoje, antes de levar o primeiro gol, já havia sofrido aproximadamente 25 finalizações do RB Bragantino. E parecia que muitos jogadores estavam anestesiados. Por que que aconteceu tudo isso? Você mesmo classificou esse jogo como algo atípico, a curva?
Entendo que foi um jogo fora da curva, dentro daquilo que a gente vem fazendo dentro da competição. Um fio grande nesses jogadores, na dedicação, no caráter, na entrega. E hoje, por mérito, a gente não conseguiu colocar isso em prática. Quando isso não acontece, eu, como treinador, sou o principal responsável, né? Então, vou trabalhar muito duro junto com eles, dando confiança, porque realmente acredito muito nesses jogadores, acredito muito naquilo que eles podem entregar ao clube até o final da competição. É um grupo honrado, é um grupo que está chegando ao máximo, a gente está trabalhando no limite do limite. Como os jogadores têm saído dos jogos, sentido aí, algumas ações de lesões, porque os jogadores estão realmente se entregando ao seu limite. E hoje a gente não conseguiu competitividade compatível que está fazendo dentro da competição. Vamos trabalhar muito duro para conseguir dar no jogo contra o Santos.
Obrigado a todos. Encerrada a entrevista com o Coelho.
Bugou aí, travou?
Alô, 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 me escutam? Deu um...
Travou. Pequeno... Tô te ouvindo.
Ah, tá. Não, achei que tinha sido travado aqui. Aí eu fiquei travado mesmo.
Deu uma estremecida, mas acho que tá funcionando.
Beleza. Então, vimos aí as palavras... rapidamente, confesso que eu estava dando F5 aqui e não peguei exatamente o momento que começou a coletiva, mas parece que foi mais rápida hoje a coletiva do Barroca. Mas enfim, o Mozart, antes da gente entrar novamente no jogo, o assunto era o Betão, né, que o Borges comentou aqui no chat, que o Betão faz falta no elenco, e tu tens uma outra opinião.
Então, é assim, como eu falei, Betão tem muitas virtudes, ele é um profissional de futebol, ele é um cara que vai ajudar muito o Avaí na base do Avaí. Só que o Betão, historicamente, tem que pegar o histórico do Betão como atleta. Ele nunca foi um jogador de regularidade em Série A. Aliás, não disputou muitas edições e sempre que disputou não se destacou. Então não teria assim, não vejo, além de pensamento mágico, de desejo que isso acontecesse, que ele com 38, 39 anos fizesse isso. Não faria, na minha visão. Primeiro pela questão física, porque você tem que disputar contra atletas muito melhores do que os da Série B. Inclusive em velocidade, né? Então, eu não vejo assim. Respeito. Como disse, até quero trazer o Betão, se não ficar chateado comigo, até numa live do Olheiros para a gente conversar sobre a base. Dito isso, eu queria falar da dupla de zaga do Avaí, que começou a partida, que para mim é a dupla de zaga ideal para o que o Avaí tem no elenco, que é Arthur Chaves pela direita e Rafael Vaz pela esquerda. E além do Vladimir, no primeiro tempo, a dupla de zaga do Avaí tirou muita bola e bloqueou muito chute, tá? Por cima e por baixo. Porque se não fosse isso, poderia ter tomado os gols no primeiro tempo. Além dos méritos pela defesa do Vladimir em algumas situações. Então, tirando a dupla de zaga, que depois se desfez no segundo tempo, e o Rodrigo Freitas entrou pessimamente, completamente desligado, desconcentrado, errando tecnicamente, o Avaí teve essa questão de desmanchar uma dupla que, para mim, seria promissora, inclusive para virar a dupla titular, como a gente já tinha falado na live anterior, inclusive, né? Que seria uma mudança que seria feita, não foi por decisão técnica, o Bressan está machucado, me parece, novamente, né? Então a gente precisa ficar preocupado com a zaga do Avaí, mas se tivesse o Arthur com o Rafael para a sequência, seria um cenário melhor, tá? Porque realmente foram as poucas coisas que se salvavam no primeiro tempo. Então só queria fazer essa ponderação, porque eu estava com vontade de falar essa questão do Betão fazia tempo, mas agora surgiu a oportunidade, então eu coloco dessa forma. Eu acho que é pensamento mágico ou desejo, e não baseado no que o Betão produziu historicamente na Série A.
Quer comentar também, Ariel? Sobre isso?
Sim, enquanto ao fato do Betão, provavelmente o Betão, como o Mozart falava, pela idade dele, não sei se daria para uma Série A, mas acho que ele poderia ajudar muito dentro do elenco para ajeitar, ajudar, sei lá, o Arthur Unguri, né, um cara que tem 20 jogos em primeira divisão, não mais do que isso. Então, acho que seria uma ajuda. Eu sei que é difícil pagar o salário de um zagueiro só para isso, mas acho que seria uma boa ajuda. E um jogo ou outro, nos últimos 15, 20 minutos, acho que poderia dar conta. Então, para mim, discordo do Mozart nesse aspecto, para mim o Betão deveria ter se mantido na Série A. Não faço ideia o salário dele, se está dentro do orçamento, se complicaria. Se tu manteres o Betão, não pode contratar outro jogador, aí já complica, não faço ideia do orçamento do Avaí. Mas no aspecto da experiência que ele tem e o que ele poderia ajudar os guris, acho que seria uma coisa boa. Agora pronto, já é uma história, já está, o Betão já está na base, pronto, acho que não faz muito sentido falar disso, né? Mas sim, acho que o Avaí precisa mais um zagueiro. O Avaí está com 4 zagueiros, que é o Arthur, o Bressan, aquele guri que veio do São Paulo, o Rodrigo Freitas, que entrou hoje, e o Rafael Vaz. Eu acho que tentaria trazer mais um zagueiro, acho que é uma carência aí. O primeiro gol de hoje foi um gol muito similar ao gol que fez o Valdívia no Cuiabá, né? E o Moça já falou isso. É inadmissível um rival receber a bola dentro da área e não ter ninguém em cima dele. É inadmissível, né? O cara matou a bola, parou, teve tempo de pensar, fez um passe e outro cara dominou e fez o gol. Então é inadmissível o Avaí tomar esse tipo de gols. Acho que o Barroca tem que botar muita atenção na parte defensiva, nas bolas paradas, na parte defensiva em geral, né? É uma coisa a trabalhar. Ele tem semana inteira, agora não tem jogo de semana, acho que em julho, na metade de julho começa um jogo de semana, ele tem que ser obsessivo, como falou o Mozart, enquanto a parte defensiva. Concordo absolutamente com isso.
Eu acho que nessa janela aí, a zaga é um setor que o Avaí precisa também, se tiver condições, né? E agora, depois vamos falar sobre isso também, o Avaí tá se desfazendo de alguns jogadores, liberando um pouco de espaço na folha salarial, mas a zaga precisa também de um reforço. Pelo menos são 4 zagueiros, né? O Arthur, Rafael, o Bressan e o Rodrigo Freitas, mais o Felipe Silva, meu homônimo da zaga, da base e tal, mas que ainda tem pouca cancha. E tá aí, e assim, o Bressan volta e meia tá com lesão, o Arthur hoje não sei, né, como é que aconteceu, se vai ser algo mais sério, ele tá tendo muita lesão também, né, nesse setor aí. E além de, eu acho que o Rodrigo Freitas, dos jogos que entrou, não entrou bem, né, pode daqui a pouco se revelar um grande reforço, mas até agora não correspondeu. Então é um setor que a gente, embora tenha vindo agora o Rafael Vaz, ainda tá meio curto, né, a gente precisa de gente ali que possa chegar, vai ser titular, mas que quando entrar, né, não baixe muito o nível. Cara, sobre o Betão, até a gente teve esse papo essa semana no nosso grupo ali do WhatsApp, do debate, e, pô, o Betão podia estar no elenco? Acho que sim, talvez seja titular em alguns jogos, não sei, ou em todos, eu não sei dizer. Mas assim, o Betão, ele se aposentou dos gramados num dia, e no outro estava dando expediente como diretor da base do Avaí. Ele se aposentou. Ele não tá jogando outro clube e arrebentando, ele parou de jogar. Então, assim, não adianta ficar lamentando o Betão agora, entendeu? Essa é a minha visão. O Betão, ele se aposentou dos gramados. E se fosse assim, meu Deus, o Betão, foi uma injustiça o Betão se aposentar. Pô, ele se aposentou dos gramados pelo Avaí, que não renovou com ele como jogador. E no dia seguinte, eu vou lá como funcionário do Avaí. Ele, será que ele ficou tão indignado e não queria, foi injustiça, ele achou? Não, ele estava lá no outro dia, trabalhando no Avaí. Então, assim, acho que deu, assim, sabe? Os zagueiros são esses, o Betão não está em nenhum time, o Betão está como coordenador da base. Não tem mais, ele não joga mais, não está na Ponte Preta, não está no Guarani, não está em nenhum lugar. Sabe? Então, eu acho que, cara, já foi, sabe? Que não é só o Borges, tá? Eu tô até trouxe papo que não é só o Borges. Volta e meia eu vejo assim na internet, assim, o Betão, renovaram com o Betão ali, que a gente pensa, mas o Betão tá lá no Avaí, cara, como dirigente, então assim, sabe? É como lamentar que o Marquinho tá no meio campo, quase isso, porque o Marquinho, sabe, acabou, o cara não é mais jogador. Enfim, essa é a minha visão. Aliás, o Ariel Pranteda comentou no chat que o Betão ia fazer falta.
Uma coisa que queria acrescentar, além do zagueiro, acho que também o Avaí precisa, e agora acho que vamos falar mais na frente, alguns jogadores estão saindo, precisa reforçar o elenco no fato de que acho que as laterais estão bem cobertas, direita e esquerda, mas precisa reservas para eles. Precisa duas reservas, uma à esquerda e uma à direita, porque quando não está o Cortes ou quando não está o Kevin, hoje jogaram os dois mal, mas tira o jogo de hoje. Acho que coincido com o Barroca, hoje foi um jogo fora da meia do Avaí, né? Fora da curva. Mas eles são dois titulares, beleza, mas não tem reserva. Precisa trazer lateral esquerda, lateral direita. Sei que é muito jogador, aí já não sei como vão fazer com o orçamento, mas o Avaí precisa de reforços.
Quando o Kevin veio para o Avaí, eu confesso que não lembrava muito assim das atuações dele pelo Botafogo e tal. Mas assim, os comentários gerais, assim, pelo menos no Twitter, que, meu Deus, o Avaí trouxe o pior lateral da história, assim. O cara ali, meu Deus, o Avaí... E quando o cara começou a jogar, assim, pensei, pô, não é assim, é o Cafu, não é, sabe, não é o Zanetti, né, pra citar um lateral argentino também, que é Aquariel, tá aqui. Mas também, assim, não é um perna de pau, o cara... Atuações ok, assim, atuações legais, assim, tranquilas, sem, assim, ser um craque, nem destoar muito. Mas hoje eu acho que o Kevin que jogou hoje era aquele Kevin que falaram lá na rede social. E olha, o que o Kevin errou hoje foi uma grandeza. Não vou dizer que foi culpa dele a derrota, mas assim, mas foi uma atuação muito abaixo, né, do que ele vinha jogando, inclusive. Que ele vinha fazendo partidas bem tranquilas, assim, bem seguras, vamos dizer assim.
Hoje, mas, enfim, acontece também, né? E no jogo com o Cuiabá também, ele foi muito mal. Aliás, hoje ficou claro, tem uma jogada no primeiro tempo que eu fiquei assistindo, não conseguia acreditar, né? O Bruno quita uma bola e abre os braços, olha para a direita e abre os braços, porque o Kevin não tinha passado. E olha para o Kevin como dizendo, cara, passa para aí, e o Kevin ficou sem reação. Deu a bola para o Kevin e o Kevin perdeu a bola instantaneamente. Então, não, hoje foi uma atuação muito vícia, muito vícia. Eu defendi ele no começo porque achei a mesma coisa que tu. Todo mundo falava que era, eu não conhecia ele, todo mundo falava que era o pior lateral do mundo. Para mim fez jogos bons, fez até um gol, mas hoje com Cuiabá foi muito baixo, muito baixo.
O Borges de novo aqui, lembrando que a defesa do Avaí vem sendo bastante vazada, né? Ele até colocou aqui, o Borges colocasse que são 26 gols em 16, são 27 na verdade. O Avaí, o quarto gol do Red Bull hoje foi o 27º gol que o Avaí sofreu. Neste momento, né, o Avaí tem no total de gols sofridos, a pior defesa da Série A, 27. O Juventude tomou 26, mas tem um jogo a menos, joga contra o Curitiba fora de casa nessa rodada, o Juventude. O jogo é amanhã de manhã, às 11 horas. Tem a possibilidade do Curitiba tomar, do Juventude tomar gols também. Mas neste momento agora, no total de gols sofridos, o Avaí tem a defesa mais vazada, né, da Série A, 27 gols sofridos. E que destaco, volto a dizer, 12 nos últimos 5 jogos, né? Uma média de mais de 2 por jogo nos últimos 5 jogos. Então, algo assim, a prestar bastante atenção, porque está comprometendo a campanha, né? O time não consegue compensar, né, com o ataque, tomar 2 gols todo jogo, ou hoje, como foi, né, tomar 3, tomar 4, como foi hoje. O pessoal aqui tá animado no chat também, apesar da derrota. O Rafael Faria lembra uma coisa, o time tomou 4, o Avaí tomou 4-0 hoje, e o melhor jogador do Avaí foi o goleiro. O Vladimir fez também umas 5, 6 defesas ali, que foram monumentais, né, e salvaram o Avaí tomar um placar ainda mais elástico do que tomou hoje, né? Pessoal, claro, bastante brabo aqui com o placar. Rubian Gomes, aquela briga que deu no jogo contra o Cuiabá, do Arthur Chaves com outros jogadores. Depois disso, nem queriam mais passar a bola. Ah, tá. Eu tava lendo e lembrando quem que era. Eu acho que é isso, né? Que tem um lance que o Arthur pega uma bola de costas na lateral e ele não consegue afastá-la para frente, né? O marcador estava em cima. E aí ele tem uma discussão com o Eduardo. Eu acho que é esse lance, o Rubian tá falando, né? Mas não sei, cara, eu não notei assim. Acho que foi na hora ali no calor do momento e depois passou. Inclusive, hoje, no primeiro tempo, dois jogadores do Red Bull ali, o Aderlan e o Arthur, quase saíram no tapa também.
Eu ia comentar isso, exatamente.
Quase saíram no tapa e foi feio. Mas acontece, né? Às vezes, no calor do jogo ali, acontece. Pois bem, meus jovens, aliás, falando em Vladimir, né? Essa semana tivemos algumas saídas, né, do Avaí, já confirmado o Copete indo para o Bahia. O Kogo, meu Deus, me deu um branco o nome dele. Faz tanto tempo que ele não joga, me deu um branco. O Kogo, né? Ayrton Kogo foi para o Liverpool, não o do Klopp, mas o Liverpool do Uruguai, Liverpool lá de Montevidéu. E as últimas notícias que eu vi, não sei se já confirmou, o Douglas estava para ir também, tinha proposta, pelo que falam, né, do famoso mundo árabe, ali na Grande Cairo, mais ou menos ali. Tem proposta lá do famoso mundo árabe. E pode deixar o Avaí também. Eu vou começar falando sobre ele, né? O Douglas, no último jogo contra o Cuiabá, na visão de muita gente, falhou um dos gols, no segundo gol do Cuiabá. Vou dizer para ti que eu fui no jogo, né? Depois de muito tempo voltei a um jogo na Ressacada. Acho que eu sou a última pessoa de Florianópolis preocupada com Covid ainda, mas dessa vez eu fui no jogo. Fiquei lá no cantinho, mais perto do visitante ali e tal, mas mais isolado, assim. E o gol foi, como diz o Borges, na minha frente. Né? Foi naquele gol que saiu o gol ali, né? Na hora, no jogo, vou dizer que eu não achei falha. Tá? Porque eu achei que foi uma cabeçada meio em cima, assim, e ele foi o jeito que ele deu. Depois, vendo no vídeo, parece que dava para ele defender de outro jeito ali, né? Ele caiu meio esquisito. E o Douglas foi vaiado durante o jogo, foi vaiado no fim do jogo, teve grito de Vladimir. Né? E hoje o Vladimir entrou, foi muito bem. E é isso que eu queria perguntar, o Ariel. Por acaso, confirmando, né, a saída do Douglas, né, o Vladimir assumindo a titularidade, tu acha que está tranquilo? É um goleiro à altura do que o Avaí precisa para a Série A? E se também, confirmando, se o Douglas sair, né, se o reserva hoje é o Gledson, né, o Vladimir seria o titular e o Gledson reserva, tu acha que o Avaí deveria investir em um goleiro também? Ou não é uma posição prioritária?
Olha, eu não concordo com a saída do Douglas. Achei um absurdo. Não está na Ressacada, lamentavelmente, mas sim, ouvi comentários que o Douglas foi vaiado. Cara, acho um absurdo. O Douglas, para mim, um muito bom goleiro, está no nível do Vladimir. Pode ser um pouquinho mais que o outro, mas estão bem, bem, bem equilibrados. Então, se o Douglas sair, que é o que está se falando, eu acho que o Avaí vai ficar num problema. Porque para mim o Gledson não é um cara que dê confiança de repente, de reserva, para um jogo ou outro. Mas uma coisa era ter o Douglas no banco e outra coisa era ter o Gledson. Eu não concordo com a saída do Douglas. Não acho que tem posições mais importantes que o Avaí precisa preencher antes do que um goleiro. Então, provavelmente esse dinheiro vai ser investido em outra posição. Mas não acho uma boa saída, a menos que fique para o Avaí um dinheiro, né? Não sei como quais são as condições da saída do Douglas. Se o Avaí receber um dinheiro, aí outra coisa. Mas como não sei como vai ser a negociação, eu não concordo com a saída do Douglas. Para mim, o Douglas é um muito bom goleiro. Aliás, eu concordava que o Douglas fosse titular. Depois ele saiu porque machucou, não por outra coisa. Aí o Vladimir entrou bem, mas vamos fazer um raconto das vitórias do Avaí. Das 5 vitórias, 4 foram com o Douglas. Então, acho que o Douglas era titular desse time. Então, não concordo com a saída dele. Sinceramente, não concordo com isso.
Eu vou te ser bem sério. Assim, eu gosto do Vladimir, tá? Acho que é um bom goleiro, mas se me perguntasse, assim, eu ainda colocaria o Douglas como acima dele.
Eu também. Eu
acho que o Douglas ficou muito marcado. Não, assim, não é uma diferença gritante. Assim, eu acho que o Vladimir, se o Douglas realmente confirmar a saída e o Vladimir ficar como titular, acho que o Avaí também tá ok, tá bem servido, né, de goleiro. Mas acho que o Douglas foi muito marcado pelas expulsões meio tolas, né, que ele teve aí, né, contra o Joinville e também contra o Atlético Mineiro, que ele saiu lá estabanado, de fora da área. O pessoal pegou muito no pé das saídas de gol dele. Cara, não é o ponto forte dele. Acho que ele é um goleiro melhor assim embaixo das traves, né? Mas também não chega assim a ser um nível Eduardo Martini, por exemplo, que cada bola na área era um apavoro, né? Martini às vezes parecia que aqueles bonecos do videogame deixa o controle cair, assim, o boneco fica todo perdido, né? O Douglas não é desse, né? Não é assim um espetáculo na saída de gol, mas também não é nesse nível, assim, né? Mas enfim, zoeira à parte, eu acho que pelo menos o Avaí com o Vladimir tá bem servido. Agora, bater aqui minha mesa de madeira, vou bater aqui, ó, se o Vladimir se pisa, aí tem que entrar o Gladson.
Pois é.
Em uma Série A, puta, aí
já pesado. na Série B era sofrível, Gladson. Imagina uma Série A, não quero nem pensar nisso.
Aí eu não sei, eu fico dividido, porque, cara, o dinheiro do Avaí é contadinho, né, não é assim uma montoeira. Agora, se me perguntasse, assim, eu diria, olha, talvez valha investir em tentar trazer um goleiro confiável, mas eu acho que talvez não vai ser a posição prioritária que agora, né? E além do... Bom, o Douglas possivelmente vai sair, mas como eu falei, tem confirmados o Ayrton Colgo no Liverpool e o Copete lá no Bahia. Mozzi, vou te ser bem sincero, eu acompanho o Avaí desde 92, assim, mas claro, quando o cara é criança, o cara não vai pro estádio comer pipoca, amendoim, né? Pra ficar brincando lá na arquibancada, e depois, quando o cara cresce, começa a prestar atenção mais no jogo. Então, vamos dizer assim, que nos últimos 18 a 20 anos, né, eu já tenho alguma experiência, né, na Ressacada, eu não me lembro, nesse período, de um jogador cair tanto de produção de um ano para o outro, como o Copete. Um cara que foi importantíssimo no acesso, acho que o melhor jogador do Avaí, junto com o Bruno Silva, talvez, dá para discutir se um foi melhor que o outro, mas top 2 do Avaí na Série B, né, o Copete, jogou muita bola, importantíssimo processo. E simplesmente em 2022, até alguém comentou, não vou esquecer, não lembro o nome da pessoa agora no Twitter lá, que parece que aqueles monstrinhos do Space Jam tiraram o poder dele, não tem, na pré-temporada ali, e o cara voltou. E foi impressionante, assim, desde o estadual o Copete parece que desaprendeu a jogar. Perdeu espaço no time, quando entrou não entrou bem, né, na Série A também não fez. O lance mais memorável dele na Série A é o gol que ele perde contra o São Paulo, né? E agora tá indo pro Bahia. Terias assim uma hipótese de por que um cara cai tanto de produção de um ano pro outro, né? Seria o contexto, uma Série B, outra Série A, mas eu vou dizer que desde o estadual ele não tá bem. Ou tu lembra, assim, outros casos, jogadores também que tiveram... Assim,
lembro.
Foi
lembro.
Do céu ao inferno tão rápido, assim.
Até tem um caso recente, que é o Lucas Lima, né? Lucas Lima, em 2015, no Santos, arrebentando, pegou seleção, fez gol contra a Argentina em Buenos Aires, de repente, a partir do ano seguinte, parecia que era um zumbi, assim, em campo, né? Não conseguia dar sequência e foi perdendo valor de mercado, foi pro Palmeiras, não jogou, foi pro Fortaleza, não tá bem. Então o Lucas Lima pode ser um exemplo recente. O Copete choca um pouco, porque o Copete sempre foi conhecido como atleta, né, primeiro. Um atleta sempre muito bem preparado, já passou dos 30 anos, mas segue em boa forma física. Então não se tem notícias de que o Copete no extracampo deixa a desejar, no extracampo não se cuida, porque poderia ser um fator de diminuição de performance. Então é muito estranha a mudança tão rápida. Porque, como você disse, no estadual não estava bem, né? Ele começou com moral no estadual, camisa 10, podia jogar de 9, de ponta. Muita gente achava que podia ser um 9, inclusive, para fazer gol na Série A. E, de repente, ele não consegue mais dar sequência jogada nenhuma, ele não consegue mais fazer o que ele fazia, né? Principalmente as entradas na área, quando ele conseguia decidir jogos, né? Com a capacidade de finalização que ele tem de cabeça, por baixo. Ele não apresentava mais nada. E eu gosto do Copete, tanto que quando ele foi contratado, inclusive no Olheiros, né? E aqui no Troféu Avaí, no canal, o Caio Nascimento, que hoje trabalha no Santos, fez um vídeo sobre o Copete. A gente até brincava quando ele foi contratado, é o Copelé, né? Copelé, um atleta que tem um carisma também, né? E, de repente, esse ano não aconteceu, como diria Roberto Alves. Então, a gente fica sem saber, eu não tenho informação, não sei exatamente qual o motivo, não sei se é confiança, se aqueles primeiros jogos do estadual onde ele não foi bem, ele foi perdendo confiança, e depois aquele gol contra o São Paulo, que ele não fez, né, que aquilo ali acho que foi a pá de cal, porque era um gol que poderia recuperá-lo emocionalmente, porque se ele faz um gol mesmo embaixo da trave, mas era o gol da vitória no finalzinho, poderia dar um ânimo, né, uma virada de chave emocional e ele recuperar a confiança, inclusive virar titular novamente do Avaí. Então, não tenho a notícia, não tenho a informação, não sei por que aconteceu. Lamento, porque é um atleta que poderia ajudar muito o Avaí. O Avaí é capenga nas pontas, né? Principalmente na ponta esquerda, onde joga na direita o Pottker, o Morato está sempre machucado, porque tem físico de gelatina, e aí na esquerda você não tem ninguém, né? E aí o Copete poderia ser um jogador que, se tivesse bem, com confiança, em forma, ele poderia ajudar muito. Nesses jogos fora de casa, especialmente, porque ele consegue arrastar marcação, ele consegue levar marcação, ele tem experiência. Então, lamento muito, mas assim é o futebol. Assim você não pode ter tempo para aguardar o Copete se recuperar mais. Agora é hora de mudar. E aí você tentar achar outros atletas que possam ajudar. Já se citou o Léo Natel e outros jogadores. Mas eu entendo que vai ter uma carência muito grande na ponta esquerda. E principalmente nos jogos fora de casa faz muita falta. Hoje fez falta, o Avaí ficou sem saída, o Eduardo não tem a menor condição de jogar ali, o Jean-Pierre não puxa nada. Então, para mim, se você perguntar qual é a maior carência do Avaí para fazer um 11 titular hoje, na ponta esquerda, porque se tiver um jogador lá e na direita com Pottker, já começa a machucar os adversários. E hoje o Avaí não tem saída. E sem saída é ataque, ataque, ataque. E é difícil segurar durante 90 minutos.
Quem tem jogado ali em condições normais é o Muriqui, né? Mas tu acha que precisaria de um jogador com tipo Muriqui, de característica que o Muriqui não tem, por exemplo?
É, o Muriqui é um bom jogador tecnicamente, até já comentou aqui, eu comentei com o Borges, a gente concorda, que o Muriqui fisicamente ele não entrega fora de casa um jogo que precisa de um de arrasto. Aquilo que o Pottker tem de sobra, às vezes falta um pouco de cognitivo, precisa de alguém na esquerda que arraste também a marcação, que consiga fazer com que... só se fosse um craque, um jogador, não, ele não é tão bom fisicamente, mas o Muriqui não é mais um craque, ele nunca foi, né? Apesar do Barroca ser apaixonado por ele, nunca foi. Ele era um ótimo jogador, um bom jogador, mas hoje ele não compensa ter um Muriqui em campo esperando que o Muriqui vai fazer um golzinho porque tem uma sobrinha na pequena área. Não vai ter todo jogo com aquela sobrinha na Série A que teve em outras partidas, contra o Fortaleza, enfim, não vai ter. Então não adianta esperar que o Muriqui vai ter uma sobrinha dentro da pequena área no jogo fora de casa, é muito difícil de acontecer. Então precisa de um jogador que entregue mais fisicamente, né? A não ser, como eu disse, que tivesse um super talento, ou um talento jovem que fosse descoberto, ou sei lá, o Jajá que está no Cruzeiro podia estar no Avaí, não veio, seria um jogador diferenciado, mas não tem esse jogador, então é melhor ter alguém fisicamente que entregue, do que o Muriqui que vai, a gente vai esperar, ter aquela esperança de que em algum momento ele vai fazer uma jogada diferente. Eu não vejo no Muriqui hoje essa capacidade.
Agora, o curioso, né, que o Copete saiu, mas olha só, eu tô até abri aqui o elenco do Avaí, as opções que o Avaí tem para o ataque, tá? Quem tem jogado geralmente, né, Pottker, Bissoli e Muriqui, e tem ainda no elenco Renato, Marcinho, Rômulo, Dentinho, o interminável contrato de Vinícius Leite, faltam 2 anos e meio de contrato ainda do Vinícius Leite.
Tchau.
Vinícius Jaú, meu Deus, tô falando de... Aliás, o Vinícius Leite é outro que saiu, esqueci de citar, já vamos falar também sobre ele. Vinícius Jaú, 2 anos e meio. Paulo Baia. E ainda tem os caras da base, o Gustavo, né, o Gaspar. Mas assim, ó, vai. Adiel. O Avaí tá com, deixa eu contar aqui, 7. 12 atacantes, acho que é isso, né? Isso sem o Copete já, né? Então é bastante gente ali, né? Mas, Ariel, tu achas que dentro do elenco, né? O Avaí tem bastante gente, assim, mas na tua visão, né? São atacantes. O Avaí tem gente no elenco para suprir, assim, quando machuca um, entra outro? Ou tu acha que mesmo com essa quantidade de atacantes que o Avaí tem, precisaria ainda, como o Mozart acha, né, que alguém que possa jogar para o lado esquerdo, tu acha que precisaria de mais alguém nesse ataque aí?
Eu queria dar um pequeno pitaco sobre o Copete. O Copete chegou aqui na Argentina no Vélez. E a carreira de Copete no Vélez foi muito similar ao que aconteceu agora no Avaí. Quando ele chegou no Vélez, ele começou a jogar bem, até fazer gol, não era a especialidade dele, ele ia mais pelos lados, mas até fez gol, mas depois começou a cair, e acho que o problema dele é a confiança. Ele errou um gol com o Vélez na pequena área, um gol absurdo, aqueles lances do Furão, como passavam aqui no Fantástico, aqueles absurdos, inacreditáveis do Futebol Clube. Ele errou um gol desse, depois disso ele caiu absolutamente. E o Vélez acabou emprestando ele. Foi uma coisa similar. Entrou muito bem. Não foi no mesmo ano. É inacreditável. Foi no mesmo ano. Entrou muito bem. E depois começou a cair. E teve um lance que derrubou ele. Então acho que pode ter sido isso que está acontecendo com o Copete. É um tema de confiança para mim. Agora, voltando à tua pergunta. Eu acho que o Avaí tem muita quantidade. Mas não, nem tanta qualidade. No ataque. Né? No elenco. Né? É muito atacante. Mas uma quantidade absurda. mas não com essa qualidade. Então, é difícil, né? O mercado de passes não é uma coisa simples, mas o Avaí deveria tentar emprestar 2, 3 desses aí que não vai usar, e compor melhor a defesa, que é o principal problema do time nesse momento. Porque no ataque, 2 tem o Visori, que é o titular, o Muriqui, que um jogo pode jogar, outro não, mas está aí. Quando jogou, eu sei que não é um craque, como falou a moça, não é um craque, mas prova e rendeu, né? Fez 7, 8 gols no ano, acho que rendeu, por enquanto. O Pochke, que está bem, de repente seria bom na esquerda, porque o Murato joga um jogo sim, 2 jogos não. Mas não acho que não seja uma prioridade, né? Eu sim tentaria dispensar ou emprestar 2, 3 atacantes. Tem o Bahia, que não jogou nunca, o Bahia, o Jaú, já falamos muitas vezes dele, Marcinho, um monte de jogadores. Então, emprestar 2, 3 desses e compor um pouquinho melhor a defesa. No meio campo está bem servido, acho que volantes tem. De criação não tem muita coisa, mas entre o Jean-Pierre, que acho que ele vai decolar em algum momento, depois tem o Vitinho, tem alguns aí para compor. Acho que a principal carência está na defesa. Então eu tentaria emprestar um atacante, 1, 2 atacantes, e compor um pouquinho melhor a defesa.
Tem esse detalhe, né? Eu vejo muitas vezes pessoas dizendo, tem que mandar uns 10 embora, assim, né? O dinheiro, isso aí... Fico tranquilo para falar que eu falava isso na época do Batistote também, né? Não é nenhuma... Estou de maneira alguma passando pano, né? Hoje, falando diferente do que eu falava antes. O dinheiro não dá em árvore, né? Então, assim, não é chegar e mandar embora, né? Porque o jogador tem contratos, se não quer mais, foi dispensado, tem que pagar uma multa, geralmente, né? Então, não é simples assim. Tu tens que achar um time que queira aquele cara, né? O Avaí já achou... por exemplo, o Quirino foi lá para o Novo Horizontino, agora o Vinícius Leite está indo também, o Copete foi para o Bahia... Beleza, né? Talvez seja mais difícil achar um time para o Vinícius Jaú, por exemplo, que está 2 anos no Avaí e quase nunca joga. Então, os caras, né, é mais difícil. Ou talvez para o Paulo Baia, como o Moço falou, chegou, jogou poucos jogos, tem uma passagem pelo Cascavel lá atrás, assim, talvez seja mais difícil achar mercado para esses caras, né? Mas se conseguir, né? Colocá-los no time.
É complicado, mas tem um cara sendo pago para isso, né? O gerente de futebol, a sua função é isso. Tentar agitar o elenco. A função, o trabalho dele é esse, tem que achar um time. Eu sei que é difícil, mas tem que tentar achar um time e ir repondo as peças que está pensando. Tem um contato muito, muito fluido entre o gerente de futebol e o treinador, né? Estou pensando isso aqui, esse aqui não estou pensando. É difícil, mas é a função dele, né?
Mas me chamou a atenção, tá? Quando eu comecei a olhar o elenco, assim, vai ter muito atacante, cara. Muito, assim, são 12, sabe? É um exagero até de gente no ataque.
Já no estadual dá pra ver.
Tem lesão, né, tá? Mas...
No estadual dá pra ver, que tinha muito atacante e pouco defensor. Já no estadual dá pra ver isso. Já tá, claro isso.
Mas eu... Sabe que o Muriqui, cara, eu sou um dos que entra na fila pra pedir desculpa pro Muriqui, né? Quando ele veio, eu até falei, pô... Não entendi essa contratação do Muriqui e tal, e começou muito mal o estadual, parecia, né, não sei, está fora de forma, mas durante o estadual, aí que eu acho o seguinte, ó, onde é que o Muriqui rende mais? Pertinho da área. Esse Muriqui de 2022, né, que para mim lembra, até brinca assim, lembra muito o Romário, né, até o jeitinho de andar assim, ele tá com o jeito de andar do Romário, não é mais aquele Muriqui que era veloz, que era driblador, né, que jogou aqui em 2007, 2009. Então pode ver, toda vez que ele contribui, assim, ele tá ali pertinho da área. Ou ele tá botando alguém na cara do gol, ou ele tá fazendo gol. Os gols dele são gol de oportunista, é gol de Romário, pô. A bola bate no zagueiro só pra ele pau, gol, lá contra o RT. Contra o clássico aqui, que nós tomamos uma paulada, mas ele fez um gol, a bola ficou escanteio, a bola ficou pererecando, ele pau, gol. Então, eu pensaria até, eu gosto de inventar às vezes, eu sou meio da linha do Silas, né, que botava centroavante de lateral, fazendo umas coisas malucas assim. Pensaria até, às vezes, inverter o Bissoli com ele, sabe? O Bissoli jogar aberto e ele jogar centralizado. Já pensei nessa possibilidade. Mas, não sei, vou escrever no guardanapo e mandar lá pro Barroca. Mas, enfim, sobre o Copete, falei, né? Cara, foi importantíssimo ano passado. Foi guardar aqueles bons momentos do ano passado, né? Infelizmente, muitos a gente não pôde ir, né? Porque não tinha público ainda nos estádios, né? Mas foi uma pena. Mas realmente esse ano, cara, não rendeu, não estava sendo legal e o Avaí precisa ficar na Série A esse ano, né? Não dá para esperar o Copete do ano que vem. Então, eu acho que foi um bom negócio para todos. Acho que o Copete vai jogar no meio de um clube grande aí do futebol brasileiro, não é um dos grandes, mas é um clube muito importante aí do futebol brasileiro, um clube que possivelmente vai subir, né? O Bahia está fazendo uma boa campanha na Série B, e para o Avaí também é um alívio aí na folha salarial, pode tentar trazer jogadores com um salário um pouquinho mais alto, né? Agora liberando o Copete. Mais uns comentários aqui no chat. O Silvano comentando que o Copete estava no Catarinense jogando a posição errada. Minha visão, tá, Silvano, o Copete não jogou bem na esquerda, nem na direita, nem centralizado, nem com em 2022, claro, né? Nem com o Claudinei, nem com o Fabrício, nem com o Barroca. Então, cara, eu acho que realmente ele não vinha bem, assim, não, é uma fase que ele não vem bem. Sobre o Copete no Vélez, ô Ariel, até pesquisei aqui, tu falasse, eu fui atrás, né? 2013 e 2014 foi a passagem dele pelo Vélez. Vélez que te deu uma dor de cabeça essa semana, Ariel.
Vamos poupar o assunto. Fomos roubados pelo bar. Aliás, fomos roubados por um senhor que é de Santa Catarina, de Imbituva. Aliás, fiquei pesquisando o senhor Braulio Machado.
Ah, o Braulio. Estava
no bar, e insistiu. Os dois, o Trácio e o Braulio Machado, os dois. E ele revisaram o lance 42 vezes, insistiu até que o chileno tomar, que ele, o juiz do jogo, falou 5 vezes. Eu vejo o gol, não é mal, é gol, não me parece. E o cara insistiu, até que finalmente o chileno se convenceu. Mas pô, vamos deixar esse tema aí, porque estou bastante ainda de cabeça quente com isso aí. Como Comebol, o time brasileiro está sendo muito beneficiado faz tempo pela Comebol. Vamos deixar esse papo para outro momento.
Mas o Vélez
aqui, é da onde? Aqui o discurso é outro, que é que o Boca e o River são beneficiados. O Boca mais, né?
O Boca mais.
O River não, mas o Boca é complicado.
Aqui está falando isso. O Boca, ano passado, eu posso imaginar que para mim o Boca, não quero nem que exista, mas o ano passado o Boca foi roubado também, pelo Atlético Mineiro. Anularam um gol no estádio do Boca, um absurdo, e anularam outro gol. Sim, anularam um gol no estádio do Boca para Boca e um gol no Mineirão para Boca também. Foi nos pênaltis e ficou fora. Não, a Comebol está muito queridinha aos brasileiros, muito queridinha.
É, uma coisa assim, só um off-topic aqui então, né? Estou falando de Libertadores rapidamente. Cara, olha, eu sou brasileiro, claro, o Avaí não está, mas eu acompanho, gosto da Libertadores desde sempre, assim, gosto de acompanhar. Tá ficando meio chato, assim, só Brasil e Argentina, e o Brasil tem dominado nos últimos 2 anos aí, né? Mas, cara, eu sei que tem o lado econômico, né? O Brasil tem uma economia muito maior do que os outros países, do que o Uruguai, do que o Chile, do que a própria Argentina hoje. Mas tem que dar um jeito aí de equilibrar um pouquinho, né? Eu acho que tem muita vaga pro Brasil e pra Argentina. Então, o Brasil tinha 9 times na Libertadores esse ano, é muito time, cara. Muito time. No máximo 4 ou 5, né? 4 classificados e mais o campeão anterior da Libertadores, ok. E talvez, eu acho que ainda vão sugerir isso, tá? De voltar aquela história dos cruzamentos entre países, tipo, ó, classificou tantos brasileiros para as oitavas, para as quartas, não, eles têm que jogar entre eles. Eu acho que isso aí vai acabar voltando em algum momento, que as outras confederações não, acho que não vão aceitar, não estão gostando também, assim, porra, só dá Brasil e Argentina, e o Brasil tem dominado, né? Tanto que as últimas 2 finais de Sul-Americana da Libertadores do ano passado foram entre brasileiros, né? As 2 de Libertadores também, né? Foram de brasileiros.
A Libertadores virou uma Copa do Brasil com 2, 3 convidados. Olha agora, as quartas de final.
Sim?
São de 8 times, são 5 brasileiros e 3 argentinos. 2, 3 vão ficar 1 ou 2, no máximo.
Eu achava o River o time que poderia brigar com os brasileiros, mas caiu fora.
A Comebol também achava. Comebol também achava isso. Comebol também achava isso.
Eu não gosto daquele presidente da Comebol, Ariel. Ele tem umas ideias muito assim, fora da casinha para a América do Sul. Mas vamos lá. O Henrique Lima está dando uma criticada aqui no Barroca, mas citou um fato que é interessante aqui, né? Que, já que eu sou do Avaí em números, né? Eu gosto de números. O Barroca venceu só um jogo fora da ressacada treinando o Avaí. Venceu o Botafogo e 2 ou 3 empates fora, incluindo o Catarinense. É verdade, não só o Barroca, né, o Avaí em todo o ano de 2022 só ganhou esse jogo fora de casa contra o Botafogo. Então, nos poucos jogos ali com Claudinei e Fabrício também o Avaí não ganhou fora de casa. E eu sou do tempo, né, o Mozo te deve lembrar dessa também, e o Ariel, o Miguelzinho falava, né, o Avaí passou da ponte e não ganha de ninguém. E parece que tá tá voltando, né? Eu só confirmar quantos jogos fora de casa esse ano o Veja fez. Que teve a Recopa, que foi jogo único. 15 jogos. 15 jogos fora de casa, uma vitória, 5 empates, 9 derrotas. Só aquela vitória contra o Botafogo. Então, realmente, fora de casa, o Avaí está deixando muito a desejar nessa temporada. O Luciano Koneski comentando...
Eu tenho depois um comentário sobre a coletiva do Barroca, que eu esqueci de falar. Mas primeiro os comentários...
Beleza. Rapidinho, só passar aqui o chat, então já voltando para a coletiva. Luciano Koneski defendendo o Muriqui, sendo que o Muriqui é o principal jogador ofensivo do Avaí na temporada, sem ele o time cai bastante em produção ofensiva, é o artilheiro e o líder de assistências, realmente. O Muriqui tem 8 gols na temporada, assistências eu não sei, eu aí não conto, mas eu acho que também ele é o líder, como o Luciano comentou. E ele comenta também que o Muriqui é uma debilidade defensiva, mas tecnicamente é diferenciado do que temos no elenco. O Henrique Lima concorda com o Ariel, que a prioridade do Avaí agora é reforçar a defesa. Felipe Matos pergunta, será que alguém vai querer o nosso diamante? Quem é o diamante? É o Arthur Chaves ou o Matos? Eu não...
Acho que o Chaú, acho que se refere ao Chaú.
Ah, tá, que eu comentei sobre o Chaú. Olha, cara, esse caso do... Se fosse na política, rendia uma CPI, ô Mozart, isso aí. E olha,
Eu ia falar isso.
O cara vem com 5 anos de contrato, cara. Assim, pô, o cara do Benfica B.
Tipo aquela CPI da Nike, não teve a CPI lá da do Ronaldo, quem marcava o Zidane, não tinha essa história?
Sim.
Tem que ter uma CPI sobre esse contrato. Cara, quem fez esse contrato? Né? Quem foi o responsável pelo contrato?
Que é isso, pô, 5 anos, cara. Aí quando, no dia 30 de junho, eu lembrei, cara, agora falta 2 anos e meio só. Acabar o contrato do Jaú. Pô, nada contra o cara, assim, mas, poxa, o que viram no Vinícius Jaú para dar 5 anos de contrato, assim, impressionante.
Acho que deveriam botar na ressacada um relógio com uma conta regressiva. Quantos dias faltam para que o Jaú acabe seu contrato? Acho que seria uma boa.
Olha, eu imaginei, alguém veio do futuro e disse assim, não, faz 5 anos porque esse cara lá em 2024 vai fazer o gol do título da Sul-Americana. Só pode ser assim, porque não é possível.
Mas 5 anos de contrato você faz, sei lá, o Real Madrid contratou o Vinícius Júnior, o Rodrigo, e dá 5 anos de contrato para ter uma proteção e tal. Você não vai 5 anos de contrato com um jogador que não tem currículo nenhum, né? E não vai oferecer nada ao Avaí. É uma aposta total, total. Ô, é melhor ter feito contrato de risco do que contrato de 5 anos. Fala, querido.
Tu queria comentar sobre o Barroca?
O que está me incomodando nas coletivas do Barroca, primeiro é o Tom Blasé. Eu sei que ele é Blasé, ele é um cara tranquilo, tem inteligência emocional, isso é importante também. Mas tem hora que tem que botar um pouquinho de dedo na ferida, né? E ele está muito preocupado, em toda a coletiva ele fala a mesma coisa. O meu grupo é comprometido, é um dia a dia extraordinário, os jogadores são extremamente dedicados. A gente já sabe disso, Barroca. Eu quero saber se você está estudando os escanteios que você recebe durante todos os jogos desde a primeira rodada. Isso não é citado? Todo jogo ele fala, não, meu jogador quer proteger os jogadores, mas, assim, o técnico tem que fazer isso, mas tem que fazer isso também ponderando e colocando um pouquinho de pimenta na história. Porque tem hora que pimenta demais, você perde o grupo, mas tem momentos que você precisa colocar. A bola parada defensiva do Avaí não existe. E jogando bem, jogando mal, jogando em casa, tomando 30 finalizações, tomando 10 finalizações, sendo melhor em campo, não sendo... Todo jogo tem uma falha ali que vai comprometer. Eu tô assim, é uma coisa meio de você tá apelando para que ele se indigne. Não é indignado, porque o Barroca não vai fazer isso, que é o estilo dele. Mas toda a coletiva é a mesma coisa. Blasé, meu grupo é maravilhoso, meu grupo é comprometido. A gente já sabe, o grupo do Avaí é comprometido. Não acho que não é o problema do Avaí, não é a gestão de grupo, ele é bom gestor de grupo. Mas essa questão para mim incomoda demais. O Avaí poderia ter mais pontos e ter os adversários direto com menos pontos se tivesse essa preocupação, e parece que não tem, porque a falha é igual. Ou está treinando errado, ou não está treinando, ou não está estudando. E o Barroca é um cara que tem conteúdo, é um cara inteligente, por isso que eu estou cobrando. Se fosse um técnico tiozão de boteco, eu não cobraria, porque não tem conteúdo. Mas ele tem. E a coisa parece que está... Né? O barco está com furo no casco e ele não quer fechar o furo, e tem que fechar, senão não vai acontecer. Jogando bem, jogando mal, tendo os zagueiros. Podia ter Marquinhos e Thiago Silva na zaga do Avaí. Se tivesse tipo de falha coletiva no escanteio, não vai acontecer. Então, essas coisas estão me incomodando no Barroca. Ele tem que mudar um pouquinho essa postura. Ele já passou do ponto de dizer que o Avaí vai competir, que o Avaí tem um grupo comprometido. Isso a gente já sabe.
Não, eu de acordo também. Eu noto isso bastante, assim, que ele fala sempre do grupo comprometido, que lutamos bastante. Ele elogia sempre a torcida e ok, eu acho bacana. É, inclusive, acho que uma das falhas do Claudinei na comunicação com a torcida era essa, né? Ele nos últimos tempos ele estava meio puto com imprensa, com torcida e enfim, o Barroca vai pela outra linha, né? Mais de fazer afagos, né, para a torcida e tal. E, cara, é isso, fica um pouco repetitivo, mas também, no fim, acho que todo treinador tem isso um pouco, né? Acaba se repetindo um pouco. Mas também, tipo, comprometido, ok, a gente vem em campo. Eu não acho que o Avaí tomou 4-0 hoje porque os caras não correram. Acho que correram errado, mas jogaram errado, né? Mas é isso. Sobre o Vinícius Jaú, tu falaste do currículo, né? Até fui resgatar aqui, né? Pô, o Vinícius Jaú saiu da base do Atlético Paranaense lá pro Benfica, base também, né? E aí tava no Benfica B quando veio pro Avaí. Porra, como é que faz 5 anos, né? Complicado, complicado. Mas falando em Vinícius, já que eu confundi os Vinícius, né? Também teve essa semana a notícia de que o Vinícius Leite tá saindo lá pro Novo Horizontino de São Paulo, hoje vai jogar a Série B. O Vinícius Leite, ou o Ariel, é um cara assim que eu sempre escuto falar assim, o Vinícius tinha que ser titular, tinha que ser o meia. Tu é dessa visão também, que o Vinícius merecia... Ele foi titular em boa parte da campanha, né, da Série B no passado, mas tu acha que ele deveria ter tido mais chance para jogar, por exemplo, de meia, não como ele jogava lá aberto? Tu via nele essa capacidade? É um cara que vai fazer falta, né, saindo do elenco do Avaí?
Eu não acho. Acho que o Vinícius Leite, se não me engano, veio do Paysandu, né? Da Série C.
Isso.
Acho que foi um jogador que, para a Série B, foi útil. O Avaí utilizou o jogador, ajudou em alguns jogos, mas não acho que seja um jogador para a Série A. Aí já é outro patamar. Então, acho que faz bem o Avaí emprestar. O que eu falávamos antes dos atacantes, né, que tem 12 atacantes. O Vinícius Leite está na meia, né, mas, meia armação, mas... ele não conseguiu jogar muito na sua posição, é certo. Botava ele nas laterais, que ele não... Para mim, era um cara mais armador. Mas acho que ele não está em patamar de Série A. Acho que o Avaí faz bem emprestar o Vinícius Leite. Mas voltando adiante, né, a mesma coisa, empresta, tudo bem, mas tem que repor, né? Depois tem que repor, porque senão vai precisar. O Vinícius Leite, para mim, hoje seria um reemplaçante natural do Jean-Pierre, mas o Jean-Pierre ainda nem se afiançou, né? Nem se afiançou. Mas se o Jean-Pierre se afiançar como volante de criação, meio de armação, o Vinícius Leite seria um reserva dele. Mas acho que não está no nível para uma Série A. Acho que ele está indo para o Brusque, né? Se não me engano. De repente o Brusque vai bem, poderia ser um bom negócio para o Avaí, o Brusque dar uma vitrine para ele, né? Ele fazer uma boa Série B, então vamos esperar. Mas para mim o Avaí acertou em emprestar o Vinícius Leite também.
O Vinícius Leite para o Brusque, então eu falei fake news aqui, que eu tinha lido que era Novo Horizontino.
Eu li que ia ser... Não, o Novo Horizontino desandou o negócio, pelo que eu li. E o Brusque voltou a ser interessado. Li ontem isso.
Então eu que estou mal informado, peço desculpas aí. O Paulo Afonso está comentando aqui no chat que é Novo Horizontino. Pois é, eu tinha lido essa notícia que ele ia...
Ele ontem, enfim, isso, mas pode ser, sim.
Fica tanto faz. Tudo ali na Série B, né?
Tanto faz.
Cara, eu acho que ele é um cara assim, eu acho que ele tinha, né, uma boa qualidade técnica, mas eu não conseguia ver nele esse potencial todo, assim, que pessoas falavam, uma injustiça ele não jogar. Acho que é um cara para compor elenco, assim, numa Série A. Não acho que... Até na Série B, às vezes, achava que... sentia um pouco de falta de um pouco mais de... Ser um cara mais agudo ali no lado esquerdo. Mas, enfim, acho que deu sua contribuição também, participou do acesso, mas... acho que não... Assim, não vai ser aquela perda pro elenco, né? Será?
Um pequeno comentário dos empréstimos do Kogo, né, do uruguaio. Agradeço que o Avaí emprestou ele para o Liverpool uruguaio, porque o comportamento do Kogo com o Avaí foi bastante ruim. Acho que eu nunca falei com ele, sinceramente, mas o comportamento dele dentro do campo, eu assisti, acho que uns 6-7 jogos do Catarinense, estando lá em Florianópolis. O último jogo que eu vi o Kogo foi em Brusque. Ele saiu no intervalo, estava em Brusque, né, na cidade de Brusque, né? Ele saiu no intervalo xingando a torcida do Avaí, dando assim dedada para a torcida do Avaí, porque tinha vaiado ele, que aliás estava fazendo um jogo horroroso. Então acho que o Kogo chegou com um cartel de eu joguei no Nacional, blá, blá, então ele se achava maior do que o Avaí. Esse tipo de jogador não serve, não serve. Então o Avaí fez muito bem para emprestar para o Liverpool, vai lá, com Deus, fica lá no Uruguai, joga no Liverpool e pronto. O Avaí, o erro foi ter contratado ele, sinceramente. O jogador que se acha maior do que o clube, não serve. Então, beleza, tchau, tchau, Kogo, vai lá tomar um mate no Uruguai e pronto.
É, esse foi um perfil, assim, que até na época eu falei, cara, é um perfil interessante, o cara ainda na flor da idade, tem 26 ele, que tem alguma experiência já em competições internacionais, pelo Nacional, pelo Libertad do Paraguai, parece interessante, mas, assim, dentro de campo, né, não jogou muitas vezes, mas quando jogou, realmente deixou bastante a desejar, né, principalmente na questão dos cruzamentos, né, até me marcou que o Ian Cell, que participa aqui com a gente, jornalista do Notícias do Dia, participa do programa às vezes aqui, ele faz nessas, né, análises de desempenho, performance de jogadores, e ele trouxe uma do Kogo, que ele falava justamente isso, olha, parece um cara interessante, chega muito à frente, mas ele achou uns vídeos do Kogo lá no Libertad, o cruzamento não parece ser o forte dele, e quando a gente viu o Kogo em campo pelo Avaí, pô, foi sofrível, né?
Os cruzamentos dele lembravam o saudoso Capa. Te lembra do saudoso Capa? Lembravam o saudoso Capa.
Capinha tá onde mesmo? Tava no São Luís do Rio Grande do Sul, né? Agora não sei onde é que tá agora. Falando em Capa, lateral esquerdo, então já falamos um pouquinho sobre quem saiu, mas tem gente chegando, né? O Natanael, lateral esquerdo, de 31 anos. Já tá na ilha, inclusive, já postou aí nas redes sociais uma fotinho na beira-mar. Já está na ilha e está chegando para reforçar o Avaí, segundo as notícias, né? O Natanael, que, como eu falei, tem 31 anos, começou lá no Operário do Mato Grosso, jogou também no Serra do Espírito Santo, no Cuiabá, Atlético Paranaense, e de lá do Atlético ele foi para a Bulgária jogar no Ludogorets, que é o mesmo time que jogou o Renan, goleiro ex-Avaí. Aí voltou para o Brasil, passou pelo Internacional, poucos jogos, e ultimamente estava no Atlético Goianiense, lá onde aí teve uma sequência maior de jogos, chegando para reforçar o Avaí. Conhece o Natanael, Mozart? Pode comentar alguma coisa sobre ele? O que tu achas?
É um lateral, eu conheço, assim, não faz tempo que eu não vejo jogar, um tempinho já, mas assim, no auge dele, se a gente pode pegar assim, é um lateral voluntarioso, assim, ele se apresenta muito para o jogo, ele tem alguma força, alguma velocidade, que eu não sei se ele mantém isso ainda, né? E pode ser uma opção interessante como reserva do Cortez. É uma posição que tem um titular absoluto, que inclusive é capitão do time várias vezes, e que é o Cortez. Então é uma reposição para alguns jogos do campeonato. Dependendo do nível físico dele, pode contribuir, tá? Ele tem as suas qualidades, mas é sempre um risco fazer qualquer previsão, porque a gente não tem visto faz tempo, né? Mesma coisa o Rodrigo Freitas. O Rodrigo Freitas, quando subiu no São Paulo, tinha muito mais qualidade do que ele tem apresentado agora. É uma tragédia o que ele fez no Avaí até agora, porque foi perdendo forma, ele é um zagueiro que tem as suas dificuldades físicas nesse momento, não consegue se impor fisicamente, tecnicamente está errando muito, posicionamento também, concentração defensiva zero, né? Então, aquele Rodrigo de 2018 não tem nada a ver com o Rodrigo de 2022. Então, o Natanael que eu vi nessa época, 18, 19, não sei se vai ter a ver com o Natanael atual. Vamos aguardar entrar em campo para poder fazer uma avaliação melhor. E tem o Natan também, centroavante, que estavam cogitando, né?
Sim, vamos chegar lá.
Esse a gente viu bastante, posso falar bastante, né? Uhum.
Sim, o Natanael seria mais estilo do Capa, então, a gente tinha falado assim, um cara mais agudo, mais
É um Capa que talvez não tenha o abdômen alto do Capa, né? Vamos ver como é que ele vai estar nessa chegada dele. Mas não tinha quando eu acompanhava mais o Natanael.
O Cortez, ele não tem se mostrado no Avaí, pelo menos, né? Aquele lateral, como até o próprio Cortez foi mais no início da carreira, né? Que ele chegava ao fundo, né? Ele acaba puxando mais para o meio, né? Hoje ele subiu muito pouco, hoje, por exemplo, não é mais. Então, talvez seja um perfil também que o Avaí às vezes precise um lateral mais voluntarioso, como tu diz, né? Mas um pouco mais de vigor para chegar à frente, né? E tem também aí, seria uma boa dupla sertaneja, Natan e Natanael. Tem já informações de que o Avaí está trazendo o Natan. Vou pegar aqui a ficha do Natan só um pouquinho. Pode ir falando sobre ele, Mozart, enquanto eu
puxo aqui. Posso falar? Olha, não acho que seria uma dupla afinada como Christian Ralph. Não o atual Christian Ralph, que são os dois desafinados, né? Mas o Christian Ralph dos anos 90.
Então, só te interromper. Eu cresci ouvindo meu avô dizendo que ele sempre falava assim que as duplas mais famosinhas eram o Chitãozinho Chororó, Zé de Camargo e Luciano, Leandro Leonardo, né? Essas três eram o top três, né? Eram as mais... Vou sempre dizer, ó, a melhor, a dupla mais afinada é Christian Ralph.
Exatamente.
Cara, eu não entendo muito de música, mas realmente tu escuta aquela, a versão dele de Nova York é lindíssima, né?
Muito bom, muito bom. Mas assim, o Natan é um centroavante grandalhão, que fez a base no Corinthians. Ele veio do Nova Iguaçu, na verdade, mas ele fez a base no Corinthians, o sub-20 todo no Corinthians, do 17 ao 20. Sempre fez seus gols, mas sempre teve muita briga com a bola. Tá? Então não esperem um atacante tecnicamente refinado. Ele tem tamanho, tem posição, tem cabeceio, né? Ele estava, me parece, na Espanha, com um jogador, inclusive, que eu entrevistei no Olheiros, que é o Iago, lateral direito, que era do Grêmio. Então, um atleta que tem as suas virtudes em termos de definição, ele vai dar uma imposição física dentro da área que o Avaí não tem no elenco e precisa, mas não vão cobrar dele que ele vai fazer um pivô maravilhoso, que ele vai associar bem com os atacantes que vêm de trás, o meio e tal, porque não é característica, salvo se houve uma evolução gigantesca em pouco tempo, né? Essa passagem dele pela Espanha possa ter dado alguns elementos que ele não tinha. Né? Mas é um atleta que pode contribuir dentro de uma carência que existe, né? De ter uma opção, por exemplo, de segundo tempo, que você coloca alguém na área. Você pode até jogar com o Bissoli, né? Que tem mais mobilidade, e tem um atacante para tentar prender zagueiro, para tentar dificultar a vida de zagueiro. Então, é uma incógnita, tá? É uma incógnita, porque ele também não tem história na Série A, né? Vão ser as primeiras experiências dele. Então vamos aguardar. Não acho ruim a contratação, também não tenho uma expectativa grande por conta dessas características que ele apresentava nesse finalzinho de base que ele fez no Corinthians.
É, o Natan é um centroavante de 22 anos, ainda jovem, nascido em 99, dia 4 de agosto de 99. É alto, 1,87 m. Pelo peso que está aqui no site também deve ser um cara bastante forte, 83 quilos. Como o Mozart comentou, ele começou na base do Nova Iguaçu, passou pela base também do Corinthians, e de lá do Corinthians ele foi para o Racing Ferrol da Espanha, que, pelo que me consta, joga hoje a terceira divisão da Espanha. Uma carreira ainda no início, né, mas pelo biotipo, né, é um perfil que o Avaí não tem, que é o centroavante, aquele famoso centroavante de área, né, que o Bissoli até comentava isso no grupo de WhatsApp, e vou falar assim, entendam que não é uma crítica ao jogador, assim, né? Porque às vezes a gente fala aqui, o pessoal corta, faz um recorte e joga na internet, né? Mas o Bissoli, ele tem 7 gols na Série A, né? 4 de pênalti. E que bom, porque eu quero que ele faça os gols de pênalti, eu quero que ele pegue os pênaltis, obviamente, né? Eu quero dizer o seguinte...
Depois do Benedetto, no meio de semana, fazer gol de pênalti é importante, né?
Tem certeza que o torcedor do Boca Juniors queria o Bissoli no time dele. Mas o... Quer dizer o seguinte, né? O Bissoli não tem se mostrado aquele centroavante, aquela presença de área, né? Inclusive, muitas horas do jogo, a bola tá ali, às vezes, pererecando, e o Bissoli não tá... Deu pra ver, não, assim, pelo menos na passagem dele no Avaí, assim, me passa que não é muito esse cara, assim, não é o William Batoré, pra citar um centroavante, assim, de referência pro havaiano, né? Que era o cara que estava na área, a bola batia nele, entrava, ele se jogava, saía gol, fazia gol de carrinho, gol de joelho, de qualquer jeito. O Bissoli não é muito isso, ele é um cara que se doa bastante, ajuda muito a marcação, um cara tem muito desarme no câmbio de ataque, vem jogar muitas vezes no meio, às vezes o Avaí não tem meia, ele faz meio, esse trabalho quase de meia do Avaí, só que não é um cara com presença de área, né? Não sei se o Natan é esse cara, né? Mas não sei se vai conseguir entregar isso, né, no nível de Série A, mas é um perfil que o Avaí não tem hoje, o centroavante de área. O jogo contra o Cuiabá, amigo, assim, ó, aos 40 do segundo tempo, perdendo, 43 do segundo tempo, perdendo o jogo 2-1, o adversário com duas linhas de 5, pode ser o Avaí, pode ser o Ajax do Saco dos Limões, ou pode ser o Real Madrid, todo mundo vira maior ovelha, é bola na área, o Avaí não tem, joga bola na área, não tem, pra quem vai jogar bola na área? Só se botar o zagueiro pra frente, né, o Rafael Vaz, o Arthur foi lá pra área, porque o Avaí não tem esse cara, né. Em algumas situações de jogo pode ser bastante útil, ou se ele render até ser titular. Então é um perfil, pelo menos assim, de característica física, né, interessante. Não sei se vai, vamos torcer, né, para que ele consiga como dizem hoje, performar na Série A, né, da maneira como a gente...
Barroca usou umas 35 gostaria. Vezes o performar, né? Tá viciado no verbo.
É. Bom, Natanael e Natan, falamos sobre a dupla aí. Quer dar algum pitaco sobre o Natan, ou Ariel? Confesso que não lembro desse jogador, né?
Eu também não lembro, concordo, mas o Mozart deu uma descrição muito boa. Acho que o perfil de jogador que o Havaí não tem no elenco, e naquele jogo que tu tá no abafa, que nos últimos 5 minutos, que tu joga a bola, acho que seria bom, é bom para o Havaí. Não vamos, como o Mozart falou, não vamos esperar um cara assim, com um cara que mate a bola, que jogue com os meias, mas é aquele grandão que fica no meio da área, um Palermo da vida, né, que vai, faz gol e pronto. Falaram uma coisa, me falaram ontem...
O Palermo fez alguns, né?
Sim, fez alguns. Me falaram que no Saco dos Limões... estava chegando ontem a bola do Benedetto, que alguém recebeu na Saco dos Limões, estava caindo a bola, o pênalti da tanda. Então, peguem essa bola e guardem isso aí, um troféu isso aí, guardem isso aí que é um troféu.
Ah, que bom que caiu lá, porque eu já estava olhando aqui na sacada, ver se não caiu aqui na minha cabeça, porque olha, foi longe aquela bola.
Pois é.
Até disseram aqui que ele tem gente aqui comentários, tem que até se ele não fez de sacanagem com o treinador, assim, que já aconteceu aqui no Brasil, né? O Roger, meio do Corinthians, depois, muitos anos depois, ele falou numa entrevista já como comentarista, né? De que ele perdeu um pênalti contra o Figueirense, inclusive, na Copa do Brasil, de propósito para derrubar o Passarella, inclusive, que é o treinador do Corinthians. Então,
ele falou, não, confessou assim, que todo mundo percebeu na hora, né?
Sim, sim. Olha, mas foi uma atuação, foi uma noite trágica pro Benedetto, hein? Não foi uma grande. Além dos pênaltis, ele perdeu dois gols na cara também, que foi. E ainda, né? O time acabou eliminado.
Foi uma noite belíssima, belíssima. Eu fui para Palermo comemorar, tentando encontrar algum torcedor do Corinthians. Aliás, no jogo da primeira fase da Libertadores, eu encontrei dois torcedores do Corinthians lá, fiz amigo com eles. Eles vão vir para aqui, para Argentina. Fomos jantar, tudo. E eu fui ontem, fui na quarta, na terça-feira para comemorar, mas não tinha a torcida. A polícia militar aqui obrigou a torcida do Corinthians a ficar quase até uma da manhã no estádio. Então eles saíram muito, muito tarde lá. Foi um negócio bem complicado. Aliás, está difícil para esse negócio. A Libertadores está virando um negócio bem complicado pelas disputas, né? A gente falava brincando, né? Argentina, Brasil. Os argentinos um monte fazendo besteira com o racismo, uma coisa que acho absurda. E os brasileiros também. No outro dia, brasileiro rasgando nota de peso, mostrando que a Argentina está... Cara, a Argentina está muito mal, está claríssimo. Mas acho que não é nenhuma coisa nem outra. Então, tanto como condenei o racismo, achei um absurdo. Aliás, pedi desculpa para o torcedor de Fortaleza no jogo que foi o River. Eu fui em Palermo também, encontrei um monte de torcedores pedindo desculpa no meu nome, que era um absurdo. Também acho um absurdo um torcedor brasileiro rasgar nota de peso, porque mostra a situação do nosso país é ruim, é muito ruim, mas não precisa fazer isso, acho.
Precisamos de hashtag paz, né? Ora, Ariel, tu fez tanto amigo do Brasil, se tu te candidatar alguma coisa aqui, acho que tu leva, hein?
Será que tu sai com os votos? Será? Pode ser. Vou analisar.
O Antônio Oliveira está comentando aqui, até enquanto vocês falaram, foi atrás da informação, Antônio, que o Barroca
disse... Não é técnico do Cuiabá, né? Não é o técnico do Cuiabá.
Não é o técnico do Cuiabá, não é o Antônio Oliveira mesmo. Acho que não, né? Que o Barroca disse na apresentação que conhecia a força da torcida do Havaí por enfrentar o Havaí diversas vezes. E o Antônio comenta que não lembro de nenhum jogo dele contra o Havaí na Ressacada. Antônio, eu achei um. Pelo Botafogo, em 2019, o Havaí perdeu esse jogo, Botafogo, 2-0. Já no dia 4 de agosto, acho que já era o segundo turno, agora não peguei aqui informação. E não devia estar muito inspirado aquele dia torcido do Havaí, porque 2019 foi um ano sofrível, né? Mas enfim.
Só um acréscimo, Felipe, desculpa. A vinda do Natan tem muito a ver com o Barroca, que foi treinador dele no Sub-20 do Corinthians. Né? Então ele conhece bem o jogador, confia no jogador, então isso teve um peso para a vinda dele.
Boa lembrança. A gente fala muito Barroca do Botafogo, mas Barroca ficou bastante tempo até na base do Corinthians, né? Ficou um tempo lá. Então ele deve...
Quase 2 anos.
Ah, até achava que era mais. Mas tá bom, 2 anos já é um bom trabalho, né? Já é um bom tempo. O Luck, não sei, está em inglês aqui, diz que o Batalha, ex-Boca, é um bom treinador, e que o Benedetto desclassificou o Boca.
Você queria o Benedetto no Havaí, Felipe Silva?
Ah, sim.
Bater pênalti, claro, não, né? Bater
pênalti, claro, pra assim, jogar. Libertadores é um nível de jogo Será que é acima da Série A? Deve ser, né? Mas eu não acho ele um grande atacante, não. Acho que ele teve uma fase ali em 2018, ali, né, que o Boca chegou à final e tal. Mas ele fez uma. Ele é responsável por uma foto muito massa, que ele mostrando a língua pro cara na final lá. Mas que no fim ele se deu mal, né? O Boca perdeu.
Ah, se não me engano, o Boca perdeu essa final, né? Acho que perdeu, né?
É, só não lembro contra quem, mas perdeu.
Ah, não, acho que perdeu. Não, falando do atacante do Boca, não sei se eu li na semana que tinha um boato do Ávila, Guanchope Ávila, indo pro Chope Havaí. Ávila. Vocês chegaram a ouvir isso aí?
Rolou esse papo aqui, rolou esse papo. Mas assim, mais cara, em rede social, não vi na imprensa, não.
Acho um cara grande, acima do peso. Acho que não seria bom. Ele deve cobrar um salário muito alto para ir fora do país. Acho que o Havaí não é o perfil do jogador que o Havaí precisa. Ele está no Colón agora.
Sim, eu vi quanto ele jogando contra o Talheres. Uhum. É Talleres, como é que se fala? Como é que fala aí?
Talleres de Córdoba. Talleres de Córdoba.
É, ele jogou, ele passou aqui pelo Cruzeiro e tal. Cara, não, é, não acho assim um grande atacante, não. Acho meio durão assim demais.
Uhum. Tá qual.
Bom, gente, estamos aí com 1h25 de programa, são 8h08 da noite, de sábado, dia 9 de julho de 2022, o Havaí perdeu.
9 de julho, dia da independência argentina hoje, comemora a independência argentina.
Olha só, parabéns, uhum. Então, é sábado, feriado. Mas é feriado.
Sábado, feriado. Exatamente, sábado, mas feriado. Uhum.
Não esqueço mais, de vocês é 9 do 7, o nosso é 7 do 9.
É o inverso do Brasil, exatamente, é o inverso do Brasil.
Não, exatamente. Não estava por dentro. Então, meus parabéns aí ao Ariel e aos argentinos, né, pelo dia da independência. E, bom, sobre o Ávila, então é isso, acho que é um atacante meio durão, assim, não curto muito, não. É, enfim, vamos apostar no Natan. Ah, o Antônio Oliveira disse que ele é Antônio Oliveira há mais tempo que o treinador do Cuiabá, que acho que tem 39 anos. E o Antônio Oliveira é um fake dele. Tá bom, tá certo, Antônio. Raça, então, assim, 1h26 de programa. O Havaí perdeu de 4-0. A gente conseguimos fazer 1h30 de programa repercutindo a derrota, falando de outros assuntos também. Reforços que chegam, reforços que saem. Dia 18 de julho agora, reabre a janela de transferências. Não sei se o Havaí vai vender, mas... rola esse papo, né? Pode vender o Arthur Chaves se aparecer uma proposta. Infelizmente o Havaí não tem dinheiro, né? E quando aparecer proposta tem que negociar jogadores, é normal, faz parte do jogo. Esperamos que um dia não precise mais, mas enfim. E também expectativa quem que o Havaí pode trazer para repor aí, repor não, até enfim, repor o Copete, né? O Copete não estava jogando bem, mas para ocupar, né, esse espaço deixado na folha salarial. Vamos ver quem que o Havaí pode trazer aí. Rapaziada, acho que é isso, né? Valeu aí a presença de todos que estão no chat. Mandar um abraço para todo mundo que comentou aí. Ariel, brigadão mais uma vez por ter participado aqui do nosso programa, ter aceitado o convite, dedicado teu tempo para falar da nossa paixão, Havaí. E acho que estava frio na Argentina essa semana, né? Acho que havia um friozinho para cá.
Frio, mas hoje deu uma tá mais, tá, hoje chegou a 17 graus, tá bom. Mas semana que vem, quinta da semana que vem, pronóstico menos 2 graus. Volta ao frio.
Buenos Aires? Felipe,
exatamente. É São Buenos Aires.
Não, que eu vi o jogo do Estudiantes com Fortaleza, desculpa interromper, ali em La Plata, é pertinho daí, né? Aliás, La Plata é a capital da província, né?
La Plata é a capital da província de Buenos Aires, são 60 quilômetros daqui. Sim, é pertinho.
Tá,
pertinho.
Então, momento cultura agora, me tira uma dúvida, tá? Uma dúvida, eu não sei. A cidade de Buenos Aires, ela pertence à província de Buenos Aires ou ela é não. Independente?
A cidade de Buenos Aires é o Distrito Federal, seria. É a capital do país, mas não pertence à província de Buenos Aires. Eu moro em Lanús, que sim, é um município que pertence à província de Buenos Aires, cuja capital é La Plata.
Ah, entendi. É um pouquinho diferente daqui, que Brasília, ela pertence ao Distrito Federal. Né? Ela está dentro do Distrito Federal. Ah, não, no caso, Buenos Aires é o Distrito Federal, então. Ah, agora que entendi.
Buenos Aires é o Distrito Federal. A cidade de Buenos Aires é o Distrito Federal, tá? Província de Buenos Aires seria como Goiás. Fica ao redor do Distrito Federal, mas entendi. Não tem nada a ver. E a capital é outra, né? Em La Plata, no caso. Então, agradeço o convite, como sempre. Para mim, ia falar que quando acabou o jogo, tentei tomar-me 5 minutos para me acalmar, porque estava bem pé da vida, né? Um jogo que eu esperava um empate do Havaí, não veio. Mas, bom, serve para mim para desabafar. Continuo confiando no Havaí, acho que vai ter que vai, precisa uma correção no rumo, uma correção, tomara que o Barroca, já ouvi, vi nas redes sociais muita gente pedindo a cabeça do Barroca, acho que é precipitado ainda, mas acho que ele tem que dar uma correção no rumo, porque senão a coisa vai complicar, para a prova aí e para ele, mas continuo confiando, o Avaí falta mais três jogos, né, para acabar o primeiro turno, acho que o Avaí fazendo uma vitória e um empate a mais, com quatro pontinhos a mais, com 22 pontos, estaria um primeiro turno aceitável. Então, continuo confiando e vamos para frente. Quero agradecer a Florencia, a minha filha, que sempre me dá uma ajuda aqui com a iluminação. E bom, um monte de amigos que estão assistindo. Falei aqueles amigos de São Paulo que estão assistindo aqui o programa. O Maurício, que é um amigo de Florianópolis, que veio agora há pouco a Buenos Aires. E também fomos a beber algumas lá em Palermo. E todo o pessoal que, da TAM, que me conhece, o Gustavo, o Educa, que está lá em Tapachipe assistindo o troféu. Assim que, bom, muito obrigado para todo mundo e vamos continuar confiando.
Só falando sobre os jogos que o Avaí tem, então vamos rapidamente aqui passar, né? O Avaí agora volta a jogar no dia 16 de julho, que é um dia muito bonito. É o meu aniversário, por isso que eu falo. Mas também aniversário do Maracanazo também, não é uma boa lembrança aí para os brasileiros, né? Eu nasci no dia do aniversário do Maracanazo também. O Avaí joga contra o Santos em casa, né? Próximo jogo, no próximo sábado. E aí depois tem um jogo terça-feira, dia 19, fora de casa contra o Ceará. E o Avaí fecha o primeiro turno no dia 24, um domingo de manhã, às 11, contra o Flamengo, também na ressacada. São dois jogos em casa e um fora. Eu tô com o Ariel, se fizer quatro pontos aí, fechar o turno com 22, tá ok. Eu tenho um cálculo que eu sempre eu repito, volta e meia, né, que 40% dos pontos, dificilmente tu vai cair. Porque lá no final, se tu fizer 40% dos pontos, vai fazer 46, né? Então, cara, é muito difícil cair com 46. O Avaí agora baixou para 37,5. Mas não quer dizer que já teve gente que escapou com 40 pontos, com 41, 43, né? O Avaí já escapou com 43. 46 teria uma margem de segurança, ó. É praticamente impossível cair com 46. Mas pode não cair com 43, com 44. Então, se o Avaí fechar com 22 no primeiro turno, estaria fazendo metade. Se fizer mais 22 no retorno, existe uma grande chance de não cair com 44 também. Então, acho que estaria aceitável, né, o primeiro turno. Aceitável não, seria muito bom, vou ser bem sério, assim, né, pelo que eu esperava do Avaí, estaria muito bom fechar o turno com 22. Até também acho, eu discordo das opiniões que tem que tirar o Barroca, eu acho que tem coisas muito boas que ele fez, tem coisas que eu acho que tem que melhorar, por isso que aqui no programa hoje comentamos várias coisas que eu acho que tem que melhorar. A defesa é uma delas, o Avaí precisa diminuir a quantidade de gols que toma, né? Porque o ataque não está conseguindo compensar, como eu falei. Ok, se toma um gol e meio, 1,6 por jogo, mas faz mais do que isso, ou faz quase isso e consegue manter uma boa pontuação, ok. Mas o Avaí não está conseguindo. O Avaí está com 18 pontos, mas fez 10 nos primeiros 5 jogos. De lá para cá só fez 8. Então essa quantidade de gols que o Avaí está levando está fazendo o time não pontuar mais. Então é uma coisa que ele tem que corrigir. Mas também acho, eu por natureza não gosto de esse papo de um treinador embora, traz outro, eu gosto do longo prazo, eu gosto de apostar no longo prazo, então acho que ainda é precipitado, mas sim, alguém tem que chegar no Barroca e dizer, amigo, tem que dar uma, tem que melhorar aqui esse setor. Mozart, obrigado mais uma vez por ter participado do nosso programa, dedicar também teu tempo aí para falar do Avaí.
Então, agradecer.
Criança na Cidade das Avenidas hoje?
Não, noite tranquila. Tô vendo futebol, né? Tá passando o Fluminense, depois vai passar, acho que a seleção feminina vai jogar hoje também.
O Brasil e Argentina hoje?
A semana foi tensa, foi difícil aqui, ao mesmo tempo alegre, a gente classificou no GIFS, que é regional aqui, você sabe disso. Seguimos em frente. Em relação ao Avaí, esperamos melhoras. O Santos não tem as características que penalizam o Avaí com a bola aérea, mas tem dois pontas jovens de qualidade, tem o Marcos Leonardo vivendo um grande momento. Cuidar os lados do campo, cuidar o miolo da área com o Marcos Leonardo, porque ele pune fora de casa, dentro de casa, não se intimida, vai ser um jogo complicado, mas o Avaí tem a obrigação de evoluir, melhorar, fazer uma boa semana e pontuar, porque se não voltar a pontuar, as coisas vão ficar cada vez mais complicadas. Um grande abraço.
É isso, então, Raça, em breve o programa estará, em breve não, daqui a alguns minutos já estará no nosso canal no YouTube, e assim que o YouTube permitir, porque tá sendo difícil o YouTube liberar o arquivo para fazer o download, vamos subir nas plataformas de podcast. Um abraço.
Uma, Uma coisinha rápida, esqueci. A tia Eliane da Cachoeira, que está me assistindo, a tia Gustavo Guedes, Eliane da Cachoeira, e o Mozart, não sei se assistiu ontem a Fórmula 3, mas o Colapinto ficou aí bem perto do Caio Collet, por pouquinha coisa não passou ele, às 4:30 da manhã. Hoje tem outra corrida, às 5 da manhã.
Tem a Fórmula 2 e o Drugovich foi assaltado.
Eu vi a Fórmula 2 também, foi assaltado, concordo. Um abraço.
Como é que é o nome do cara? Desculpa, repete. Colapinto?
Eu imaginei que em português ia virar brincadeira, mas em espanhol não tem nada estranho. Franco Colapinto, todo junto, Colapinto. Eu sei que em português é para brincadeira, mas Colapinto não significa nada estranho.
Já baixou a quinta série aqui, Colapinto. É argentino ele. Eu não acompanho muito o automobilismo.
Argentino.
Eu só sei que o Lewis Hamilton ganhou 7 títulos, tá? Mas eu não vejo mais as corridas aí da Fórmula 1 e outras categorias, né? Também não acompanho muito, mas essa do Colapinto foi boa. Sucesso para ele. Abraço, rapaziada. Até mais.
Boa noite. Tchau, tchau.